Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Revolução Permanente, de Leon Trotsky. É um texto clássico do marxismo dedicado a uma das formulações políticas mais influentes e controversas do século XX. Publicado em 1931, o livro retoma debates surgidos após a Revolução Russa de 1905 e os desenvolve à luz das disputas internas do movimento comunista, especialmente a oposição entre a estratégia de Trotsky e a tese stalinista do socialismo em um só país. Em vez de tratar a revolução como um evento isolado, a obra entende como um processo contínuo, no qual tarefas democráticas e socialistas podem se encadear de forma inseparável em países de capitalismo atrasado. O foco do livro é histórico e teórico, ao mesmo tempo explicar a dinâmica das revoluções russas, a posição da classe trabalhadora, papel do campesinato e a necessidade de articulação internacional. Por isso, o texto é relevante tanto para leitores de história política quanto para quem estuda teoria revolucionária e pensamento marxista. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central de Trotsky, revolução como processo contínuo e internacional. O conceito de revolução permanente é o núcleo do livro e sua principal contribuição teórica. Trotsky argumenta que em sociedades atrasadas, a revolução democrática não se encerra nas metas típicas da burguesia liberal, porque a própria burguesia local é fraca e tende a recuar diante das transformações sociais mais profundas. Nesse cenário, a classe trabalhadora pode assumir a direção do processo e ultrapassar as etapas tradicionais, avançando para medidas socialistas. A ideia de permanência, portanto, não significa desordem infinita, mas continuidade histórica entre fases da revolução. O ponto decisivo é que a transformação interna não basta, ela depende do impulso da revolução em escala internacional, especialmente nos países capitalistas avançados. Trotsky rejeita a noção de que uma única nação possa completar isoladamente o socialismo. Assim, o livro combina a teoria da história, estratégia política e análise da economia mundial, articulando a revolução nacional com a dinâmica global do capitalismo. Em segundo lugar, o papel da Revolução Russa de 1905 na formulação da teoria, a obra está intimamente ligada à experiência da Revolução Russa de 1905. Que funcionou como laboratório político para as ideias de Trotsky. Depois do fracasso daquele levante, ele sistematizou em resultados e perspectivas uma primeira formulação da teoria, depois retomada e consolidada em A Revolução Permanente. O valor desse contexto histórico é que Trotsky observa uma revolução em um país sem capitalismo plenamente desenvolvido, marcado por autocracia, atraso agrário e dependência externa. A partir daí, ele conclui que o esquema clássico de etapas rígidas não explicava bem a realidade russa. Em vez de esperar uma burguesia revolucionária capaz de conduzir a transformação até o fim, a análise aponta para a possibilidade de o proletariado assumir funções dirigentes e empurrar a revolução além de seus limites iniciais. Esse enquadramento torna o livro importante não só como defesa de uma tese, mas como interpretação de um momento decisivo da história russa. A teoria nasce assim, da leitura de uma derrota concreta e de suas lições estratégicas. Em terceiro lugar, classe trabalhadora, campesinato e a questão do poder. Um dos aspectos mais importantes do livro é a discussão sobre quem pode liderar a revolução em países atrasados. Trotsky atribui à classe trabalhadora o papel dirigente, porque ela concentra a capacidade de organização política, disciplina coletiva e ruptura com a ordem existente. Ao mesmo tempo, o campesinato aparece como aliado indispensável, mas não como força capaz de liderar de modo independente. Essa distinção é central para entender a teoria da revolução permanente. O proletariado deve conquistar a hegemonia política, atrair o apoio dos setores rurais e, a partir daí, tomar o poder do Estado. O livro também debate o problema de quais tarefas um governo operário seria obrigado a assumir. Trotsky sustenta que, uma vez no poder, a classe trabalhadora não poderia limitar-se a reformas burguesas, porque a própria lógica da luta social a levaria a medidas mais profundas, de caráter socialista. A obra, portanto, não trata apenas da tomada do poder, mas da natureza do poder revolucionário e de sua base social concreta. Em quarto lugar, a controvérsia com o stalinismo e o debate sobre socialismo em um só país. a leitura de A Revolução Permanente ganha força, porque até ela é também uma intervenção direta em uma disputa política histórica. Trotsky escreve contra a consolidação da linha stalinista, que defendia a possibilidade de construir o socialismo dentro das fronteiras soviéticas sem depender do avanço revolucionário internacional. Para ele, essa visão contradizia a própria experiência da Revolução e enfraquecia a perspectiva marxista de transformação mundial. O livro, então, funciona como crítica teórica e política ao isolamento nacional da Revolução, ao insistir que a vitória socialista da luta depende da expansão internacional do processo. Trotsky também combate a burocratização do Estado soviético e o fechamento da estratégia revolucionária em torno de interesses nacionais imediatos. Essa controvérsia é decisiva para entender a recepção da obra. Ela não é apenas uma reflexão histórica, mas uma formulação saligada às lutas internas do movimento comunista. O livro se destaca justamente por ligar teoria da revolução, disputa partidária e crítica à deformação burocrática do projeto socialista. Por último, impacto histórico e relevância para a interpretação de revoluções no século XX, além de sua importância interna ao marxismo, o livro influenciou debates mais amplos sobre revolução, desenvolvimento desigual e estratégia política em países periféricos. A obra foi considerada relevante para a interpretação da Revolução Chinesa e para discussões sobre lutas nos países do Oriente, justamente porque oferece uma chave para pensar transformações em contextos de capitalismo atrasado. Seu interesse histórico não se limita à Rússia, a teoria ajuda a entender como processos de modernização incompleta, dependência externa e fragilidade burguesas podem alterar o curso de uma revolução. Por isso, o livro continua sendo lido por historiadores, cientistas políticos e estudiosos do marxismo como um texto de referência, mesmo por quem discorda de suas conclusões. Sua permanência decorre da combinação entre análise estrutural e horizonte internacionalista, algo que o diferencia de obras mais descritivas sobre a Revolução Russa. Em vez de narrar apenas acontecimentos, Trotsky tenta extrair deles uma lógica geral da transformação social em sociedades desiguais. Em conclusão, A Revolução Permanente é indicado para leitores interessados em marxismo, história da Revolução Russa, teoria política e debates sobre revoluções em países de desenvolvimento desigual. Também é útil para estudantes que querem compreender a divergência entre Trotsky e Stalin, não como uma disputa pessoal apenas, mas como um conflito estratégico sobre o destino da Revolução Socialista. O principal benefício do livro está em sua capacidade de unir interpretação histórica e formulação teórica. Ele não se limita a descrever eventos, mas tenta explicar por que certas revoluções avançam além de suas metas iniciais e por que a dimensão internacional é decisiva nesse processo. Em comparação com obras introdutórias sobre o tema, este texto se destaca por ser mais diretamente ligado a uma teoria política específica e por apresentar o argumento em sua forma clássica. Para quem busca compreender o vocabulário revolucionário do século XX, suas tensões internas e sua influência posterior, trata-se de uma leitura de referência, exigente, mas intelectualmente muito produtiva. Se você quiser apoiar Leon Trotsky, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!